Eu sou a Inês.
Eu sou a Susana.
E este é o podcast onde falamos sobre dinheiro
sem tabus.
Olá a todas, muito bem-vindas à terceira temporada do podcast Finanças no Feminino, onde vamos
finalmente.
Ter pessoas... Finalmente, é verdade, andamos a adiar isto, mas queríamos de facto criar uma coisa diferente, uma coisa especial, e nesta temporada vamos ter pessoas reais, ajudar pessoas com os seus problemas financeiros, vão ser casos reais, a maior parte delas tem um nome fictício exatamente para manter a vossa confidencialidade. E já agora, quem estiver interessado, envie-nos um e-mail para info@financasnofeminino.pt em ter esta sessão de mentoria ao vivo e garantir também a vossa confidencialidade. Lembrar a todos que estamos a falar de casos individuais e que as sugestões que vamos dar são aplicadas a este contexto, a esta pessoa, nenhuma delas é qualquer tipo de aconselhamento financeiro. Estou muito entusiasmada!
Ah, também eu! Finalmente temos novamente aqui o nosso episódio de volta e desta vez algo que não é, ninguém fez até agora, não é, cá em Portugal. Então esperamos ter aqui um novo conceito, esperamos muito que gostem desta temporada, todas elas com uma convidada sempre aqui muito, muito especial. E se calhar vamos já começar e temos hoje connosco a nossa convidada que se chama Ana. Olá Ana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso primeiro episódio.
Bem-vinda!
Olá, Susana, olá, Inês!
Bem-vinda, bem-vinda,
Muito, muito
corajosa!
contente de estar aqui com vocês, é um orgulho.
Ai,
Obrigada.
Que bom, muito feliz também por te ter aqui. Então, vamos lá, eu quero já começar aqui com uma primeira pergunta, que é, numa palavra, o que é que o dinheiro significa para ti hoje?
Liberdade, não fosse eu aquariana, não é?
Ai, que bom, liberdade, não é verdade? O dinheiro tem esse, tem assim essa característica, né, de potenciar aquilo que são os nossos sonhos, então faz todo o sentido o dinheiro significar aqui liberdade. E diz-me uma coisa, a forma, não é, como tu vês o dinheiro hoje, ela difere da forma como tu vês o teu dinheiro no passado?
Foi uma volta de 180 completamente. Eu sinto que quando comecei a conhecer o vosso trabalho e até fiz o vosso curso da investidora empoderada, eu sentia que não era merecedora. Parecia que quaisquer 1.000 euros que eu poupasse, eu arranjava forma de os fazer desaparecer, para o bom e para o mau. E hoje em dia não é nada assim. Não é nada assim. Acho que sou merecedora, faço crescer todos os meses, com planeamento, com investimentos, com tudo. E também tenho-vos a agradecer por isso.
Ai, que bom! Que bom. É, de facto, isso acontece com muitas das nossas alunas, porque de facto nós temos essa tendência, não é? Nós até conseguimos poupar, mas depois parece que vêm todas aquelas emergências de última hora e
É
nós
mesmo.
acabamos sempre por gastar o nosso dinheiro, seja de que forma for, e parece que ele acaba sempre por se evaporar e de facto depois nunca conseguimos poupar e investir.
E
Então
acho que é
hoje.
mesmo por acharmos que não somos merecedoras. Eu não sei se são crenças, o que é, mas achamos mesmo que não merecemos essa energia que o dinheiro nos dá.
Exatamente, e fazê-lo crescer, não é tão, tão
É mesmo.
importante. Ana, então vou pedir-te que partilhes aqui connosco a tua história e de que forma é que nós te podemos ajudar nesta fase em que o dinheiro já passou a significar liberdade para ti.
A minha história, eu divorciei-me há cerca de 2, 3 anos, foi aí que eu tive contato com vocês, fiz o vosso curso, comecei-me a organizar financeiramente, como falámos, e digamos que a minha década dos 30 aos 40, que vou entrar daqui a 2 mesinhos, foi intensa. Foi o divórcio, foi ser mãe, foi ter a minha empresa, e vocês sabem o que é ser empresária, não é? E tudo o que isso acarreta. E para juntar a isso, nós somos três irmãs, só que eu sou a única que vive em Portugal e os nossos pais tinham doenças degenerativas, Alzheimer e afins, pronto. Então eu fui também nomeada tutora deles em tribunal e tudo, portanto eu estava à responsabilidade, os meus pais estavam à minha responsabilidade, quero dizer, pronto. Este ano eles resolveram ir descansar e então a minha mãe partiu em março e o meu pai em abril. E então, desde então, que agora temos uma herança, eu e as minhas irmãs, para gerir. E eles ainda nos deixaram algumas coisinhas, deixaram-nos 7 imóveis e ainda algum dinheiro. E portanto, a minha ajuda vem daí, não é? Em primeiro lugar, acho que eles só conseguiram partir quando literalmente nós estávamos prontas para receber isto, porque isto é um bocado como. Não é que sejam estes valores, não é? Não é isso que eu estou a dizer, mas é como ganhar o Euromilhões. Se as pessoas não estão preparadas para receber quantias que não estão habituadas, não é?
Sem dúvida.
Facilmente se dispersam e o dinheiro acaba. Pronto. E agora eu estou naquela posição de deixei de ser a filha, não é? Eu já não era há algum tempo, porque era a tutora deles, não é? Mas oficialmente deixei de ser a filha. E agora sou eu a responsável. E esta parte é que nos deixa assim com um friozinho na barriga, não é? E então, eu vou receber coisas, não é? E gostava de pedir ajuda, era nesse sentido, perceber se das 40 mil formas que eu já pensei como é que eu hei de gerir a herança que vou receber, qual será a mais adequada para os meus objetivos e para as minhas necessidades. Sim, resumidamente, acho que é isso.
Olha, obrigada por partilhares. Primeiro, acho que deve ser duro, esse processo, né, de deixares de ser filha, e foi um processo lento. Isso acho que deve, emocionalmente, também deve, limitar-te um pouco, e era isso que eu gostava de te perguntar. Sentes que, por ser uma herança dos teus pais, sentes de alguma forma que isso te limita? Ou por outro lado, estás aberta a usar esse dinheiro da forma que te trouxer, de uma forma que te traga mais liberdade? Percebes a minha questão?
É, literalmente acho que é uma bênção eles terem conseguido manter o património na família e com erros com certeza que fizeram ao longo dos 40 anos que geriram, fizeram o melhor que conseguiam e que lhes foi permitido e abraço isto como a liberdade que eu tanto quero e que cada vez tenho mais, né? E portanto não me prendo com eu tenho que ficar com isto porque era deles, não. Se eu achar que é para vender tudo para fazer outra coisa, será para isso. Será sempre para mim. Por isso é que eu também falo de sentir que eles só partiram no momento certo, em que eu era merecedora desta energia. Percebes?
Eu tenho uma outra pergunta também, só aqui vamos explorar um bocadinho, só para tentarmos de facto ajudar da melhor forma, que é, tens alguma limitação, porque partilhaste connosco que tens mais duas irmãs, se tens
Sim.
alguma limitação em termos de gestão deste património, ou se já está, desta herança, não é? Ou se já está tudo devidamente dividido e podes tu própria tomar as tuas decisões de forma completamente autónoma?
Então, está, oficialmente não está, mas nós também devido a, por acaso podia dar para os dois lados, mas devido às doenças dos meus pais, nós ficámos muito unidas, mesmo cada uma estando quase no seu continente. E temos praticamente tudo definido de divisões e a minha parte está completamente definida, porque seria a mais fácil, digamos assim. Só temos um apartamento que ainda não sabemos muito bem se vai para uma, se vai para outra, mas que se calhar nesta fase até vai ficar nas três até percebermos, porque é uma renda antiga, então é um caso mais complicado. Até percebermos o que é que vamos fazer com esse apartamento. Mas a minha parte está completamente definida.
Ok, boa. Isso é que há tanta gente que se chateia, não é? Nas questões
É a vantagem de sermos
das heranças.
três.
Boa,
Fazemos por
pois.
maioria e fica decidido. Cada uma dá a sua opinião e depois a maioria. E acima de tudo é, não vai ser dinheiro ou bens que nos vamos chatear. Portanto, o que eles deixaram é o suficiente para cada uma seguir o seu caminho e vamos todas ficar bem de certeza, graças a eles e graças aos nossos avós. Portanto, e quer dizer, depois do que passámos, sabemos a importância da família, não é? Portanto, nunca há de ser dinheiro que nos vai separar.
É que bom, olha, parabéns e ainda bem que vocês,
Obrigada.
acho que é um ótimo exemplo para darmos aqui às pessoas, porque eu pelo menos só conheço casos em que acontece o contrário e às vezes quanto mais coisas há, não é?
É, foi o que nos aconteceu, entre o meu pai e o meu tio, portanto, não estamos disponíveis para isso.
Pois, muito bem,
não
parabéns.
Damos espaço para isso.
Sim, realmente é o melhor para toda a gente e não faz sentido nenhum, mas de facto há imensas emoções no momento que eu também não sei avaliar a 100%, não é?
É.
Mas pronto, acho que estás ótima a nível de ajuda jurídica, se calhar nem precisaram propriamente de qualquer tipo de ajuda que tenhas, também imagino que te sentes merecedora do dinheiro, também te sentirás merecedora de outro tipo de ajuda psicológica, o que é que seja que tu sintas ter neste momento, ou se calhar não sentes, mas acho que é ótimo também gastares o dinheiro aí. E depois, tu queres FIRE, se calhar vamos só explicar um bocadinho o que é FIRE, para as pessoas que nos estão a ouvir, se calhar alguém não sabe, mas FIRE é Financial Independence Retire Early, portanto é um movimento que foi criado nos anos 90 nos Estados Unidos, mas existe em todo o mundo e nós falamos muito no Finanças no Feminino, que são pessoas que no fundo querem ter a sua independência financeira e querem ter o trabalho como algo opcional, portanto querem viver dos retornos dos seus investimentos e depois a partir daí decidir se querem trabalhar ou não. Portanto, a ideia é, tu queres ser FIRE, queres que os teus investimentos, e agora sentes que isso é possível, provavelmente, ou quase, não sei exatamente o valor que tu tens do teu FIRE, normalmente cada pessoa tem o seu valor de FIRE, que pode ser mais ou menos fixo, também não é um valor assim, basicamente a fórmula é vocês multiplicarem os vossos gastos mensais por 300, esta é assim uma fórmula básica do FIRE, e aí vocês têm o valor que deve estar investido para então vocês conseguirem viver apenas dos vossos investimentos. Tu tens o teu valor FIRE, Ana, já agora?
Tenho, para duas situações distintas, que é
okay.
Tendo casa própria paga e sem ter casa própria paga, não é?
Pois, porque a Ana também partilhava, aliás, acho que se calhar vamos perguntar mesmo à Ana quais é que são os dois grandes objetivos, não é? Aqui com, porque nós já sabemos que são dois, não é? Que
são dois.
Quais são os dois grandes objetivos que tu tens então para este dinheiro, não é? E porquê?
Uhum.
Porquê estes dois objetivos?
Então, o primeiro é ter casa própria, paga. Isto porque, para já, porque sou portuguesa, não é? Para início de conversa, que é bastante da nossa mentalidade, e também vemos tantas histórias de. Agora, hoje em dia, com as novas leis, já não dá para fazer isso, mas com aumentos desproporcionais de rendas, e agora sabe que eu quero ir, o senhor eu quero ir para a casa, etc. Isso vai-me causar alguma instabilidade, e sendo eu mãe divorciada com duas crianças muito pequeninas. Preciso da estabilidade de eu tenho um teto, tudo vai correr bem, tenho sítio para viver e depois tenho dois bracinhos para trabalhar e saúde, portanto tudo se faz. Pronto. E isso dá-me a segurança que eu preciso para depois voar, né? Digamos
Claro.
assim. E o segundo objetivo, então, era o que eu ainda estava a dizer, não é? Do FIRE.
Eu acho que são os dois objetivos possíveis. Tu já tens uma parte da tua casa própria paga, é isso?
Então, eu no divórcio, como os meus pais estavam em lares para cuidarem deles, com as demências deles não era possível estar já em casa, a casa de família estava fechada. E então eu vim viver para aqui. E então, resumindo a história, sou eu que vou ficar com esta casa, em herança, até porque, para além do conforto de eu já cá estar, não é? Legalmente, por causa das mais-valias, etc., como eu tenho já morada fiscal aqui, não pago mais-valias, pronto, fico com a casa, ponto. Né? Mas e se a vender, como é também casa própria, não pago mais-valias.
Portanto, a tua ideia é ficares a viver nessa casa ou queres viver noutro sítio?
Tenho uma casa que é um T5 em Lisboa, que precisa de obras totais, e que sendo um T5 em Lisboa, como devem calcular, vale muito
Exato. Mas não é
dinheiro.
essa casa onde tu estás a viver?
Foi a
Ah,
casa que
é
eu
essa.
herdei e
Ok.
a casa onde eu vivo,
Onde estás
percebes?
agora? Ok.
Exatamente. Que vale um pouco mais de meio milhão. Pronto. E no meu mundo ideal, se o mercado não tivesse louco como estava, isto quase que dava para eu vender e comprar duas, sei lá, de 300 mil, não é? E já tinha uma para viver, eu sou eu e os meus dois filhos, portanto não preciso de uma casa, não preciso de um T5, como tenho. E tinha uma primeira casa para arrendamento ou para que eu, ou fazer obras e vender, não sei o que eu decidisse, não é? Só que no estado em que está o mercado, não sei se isso é assim. Pronto, pois eu tenho os meus estándares para viver, não é?
Claro. E queres viver em Lisboa?
Quero, e até porque sendo divorciada e eu não tendo apoio familiar, não é? Porque vivo cá sozinha, né? As minhas irmãs
Claro.
vivem cá, eu tenho um divórcio bastante amigável, digamos assim, apoiamos muito um ao outro, portanto faz-me sentido estar perto do pai dos meus filhos, não é?
E
Porque
das escolas
ajudamos um
também,
ao
não
outro, e
é?
das escolas, exatamente. Não vou estar agora a ir viver para Setúbal e os miúdos estão aqui em Lisboa, não
E
faz
gostas de
sentido.
viver em Lisboa, não é? Também
Nesta fase, sim. Quando os miúdos estiverem maiores, se puder viver para o pé da praia, agradeço. Mas nesta fase, é aqui.
nesta fase é aqui, exatamente, exatamente.
Eles têm 8 e 5 anos, portanto, nos próximos 10, 15 anos, a prioridade são eles e não andarem sempre de um lado para o outro, e quilómetros, etc. Portanto,
Ok,
tivemos os
então.
filhos agora, olha, é assumir.
É aguentar.
Exatamente. Não, mas estou confortável em estar em Lisboa, claro que sim.
Ok, então é assim. Primeiro gostava de perceber se já, mesmo antes desta herança, qual era o tipo de visão, se já fizeste este trabalho, de pensar que tipo de FIRE, que tipo de independência financeira, que tipo de reforma antecipada, que forma de receber os rendimentos é que tu imaginas? Porque há duas grandes formas, não é? Desculpa, só dizer isto. Há duas grandes formas que tu também sabes e que nós defendemos muito, que não é preciso inventar muito mais, não é? Que no fundo é investir em bolsa e maioritariamente em coisas mais conservadoras e imobiliário, não é? Eu não seria um bocadinho por aí esse teu caminho ou como é que tu vês ou mais imobiliário? Há pessoas que gostam mais de imobiliário? Conta-me um bocadinho.
Dado o historial da família, não é? Porque temos alguns imóveis e desde que os meus pais adoeceram fui eu que tomei conta disso tudo. Eles tinham a maior parte em rendas antigas, depois as pessoas foram falecendo e eu comecei um trabalho que eu adoro, que é remodelar as casas e
Ah,
alugar.
ok.
É,
É esse o
portanto,
teu
deixo.
trabalho por conta
Não,
própria?
não, 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 não. Eu tenho uma agência de hospedeiros para eventos.
Ok.
E como fiquei eu tutora deles e cá em Portugal a dar a cara pela família, não é? Fazia as obras, punha alugar, etc, etc. Tudo com profissionais excelentes ao meu lado que me ajudaram a que isto fosse tudo possível. Mas, portanto, era um segundo trabalho, digamos assim, não é? Portanto, vejo a maioria em imobiliário, sim. Eu também tenho ETFs, como tu falaste. Mal seria depois de fazer o curso se não tivesse ETFs. Não, também tenho ETFs, mas vejo mais em imobiliário, sim.
Eu tenho outra dúvida. Tenho outra dúvida
Diz-me.
para tentarmos aqui perceber também melhor, que é quando pensas no FIRE, e porque estavas a partilhar connosco, não é? Que te dá muito prazer. Fazer a gestão, não é, dos imóveis que neste momento tens, tu pensas em num FIRE total, portanto, em deixar completamente de trabalhar e viver aqui destes retornos, e claro que aí eu também compreendo que ter estes retornos mensais que vêm de casas arrendadas é mais interessante, não é, do que se calhar até estar a tirar uma quantia todos os anos do investimento em bolsa, por exemplo, não é? Ou vês, por exemplo, porque também tens o teu negócio próprio, em ter um FIRE parcial em que este dinheiro serve como um complemento daquilo que recebes? Ou, se calhar, simplificando a pergunta, tendo investimento imobiliário, o que é que tu pensas fazer àquele dinheiro? Usar para os teus gastos do dia a dia? E faz-te falta nesse sentido, ou o dinheiro que irias tirar do investimento imobiliário era alguma coisa que tu ias acabar por investir de outra forma?
Então, o meu plano era reformar-me da minha empresa em 10 anos, aos 50. Parece uma boa idade para nos reformarmos e irmos curtir a vida, não é?
Ok,
E,
sim.
portanto, o que é que eu gostava nestes 10 anos que me faltam, até lá, começar o que tu estavas a dizer, não é? Com investimento imobiliário, a fazer dinheiro para ir comprando mais coisas, para aumentar o património, não é? E, aos 50, preferencialmente, deixar-me de fazer eventos, que é muito cansativo, e viver disso e da gestão dos imóveis.
Tenho outra pergunta que é, neste momento, e porque partilhaste connosco, não é? Que tens que não recebeste de herança uma casa, não é? Então, neste momento, se parasses de trabalhar, o investimento que tens em imobiliário já te permitiria viver única e exclusivamente dos retornos que esses imóveis te dão atualmente?
Olha, se calhar não me expliquei bem. O que eu vou receber em termos de imóveis é só esta casa, salvo seja.
Ok.
Porque, como é o imóvel mais caro de todos, porque o resto são casas mais pequeninas, eu fiquei com este. Portanto, em termos de imóveis, não vou receber mais nenhum. O que eu vou receber é uma quantia de dinheiro, mas que não dá para comprar uma casa. É
Ok.
tipo 30, 40 mil euros que estamos a falar.
Ok. Eu acho que tens uma grande vantagem que é tu gostas de obras.
Gosto.
Já tens
Gosto de pó.
contactos. Já tens contactos, que é o grande
Contactos,
desafio, não é?
contactos.
É o grande desafio das pessoas que querem fazer obras que não sabem em quem confiar, não sabem fazer obras. Eu acho que isso para ti é uma enorme vantagem e acho que se tu gostas, devias aproveitar essa vantagem, por exemplo. Não sei se pensaste nisso, mas por exemplo, o T5 que tu tens em Lisboa, que achas que vale meio milhão de euros, não sei se com obras e se calhar até com alguém que te possa ajudar, ou tu até sabes do tipo de coisas que vendem melhor, sabes? Há pessoas que sabem te ajudar, né? Como é que deves fazer uma casa para vender a um preço mais elevado, consultores, muitas vezes consultores imobiliários sabem te ajudar nisto até melhor. E se calhar fazeres umas obras nesse T5 sem pressa, estares sem estares com a pressa de vender de um mês para o outro, não é? Se calhar até venderes tu própria, também é algo que acho que devias considerar, provavelmente também já estás a considerar, ou seja,
Estou.
vender tu própria, não é preciso. Há pessoas que sim, quem tem pressa. Sem dúvida, pode ser ótimo, para ir a uma agência, quem precisa de algum tipo de apoio também, mas tu já estás familiarizada e vender uma casa não é um processo assim mega complexo, se calhar para comprar já é diferente. Tu podes aumentar, eu acho que tu podes aumentar esse valor muito mais do que tu imaginas. Eu não acredito que venha aí uma crise, muito menos em Lisboa.
Sim.
Portanto, à partida, ninguém sabe, isto não é certo, mas à partida os preços das casas não vão descer, pelo menos nada significativamente, continuam a subir, um bocadinho menos do que há uns meses atrás, mas continuam a subir. E eu acho que tu podes alavancar essa casa, se não tens pressa, se estás bem lá, e se conseguirias, se calhar, viver um bocadinho nesta instabilidade de. Porque se calhar só poderias, depois de vender essa casa, é que poderias comprar outra, não? Também tens que me dizer se é isso, mas eu acho que tu podes vender essa casa, não sei exatamente zonas, não interessa também,
Exato.
mas provavelmente tu vais conseguir vender mais caro se fizeres umas obras certas e tu de certeza que sabes, se já fizeste obras, sabes que é possível fazer obras boas e relativamente baratas, escolheres materiais mais baratos. E eu acho que tu devias, não sei se já o fizeste, mas falar com um contabilista, porque a questão fiscal aqui também pode ser importante. Já sei que não pagas mais-valias, porque é a tua habitação própria, mas acho que podias falar com um contabilista no sentido de vais comprar outra casa, perceber se há alguma coisa aqui que podes fazer
Eu
para.
posso escapar.
Sim, mas eu penso que essa casa. Provavelmente pode-te dar o valor, se tu quisesses só investir em bolsa, que já percebi que não é o caso, mas provavelmente dá-te um valor bom e suficiente para tu comprares um T2 ou um T3, e ainda teres, se calhar, 100, 200 ou até mais 1000 euros para investires e ficares, se calhar, muito próxima do teu valor FIRE.
Era exatamente isso que eu queria, mas no entretanto, onde é que eu vou viver? É que as rendas
Pois.
estão altíssimas, as casas que temos, para além de pois, serem para as minhas irmãs e elas próprias também querem ou vender ou alugar, não é? E também temos tudo ocupado. Tenho
Pois.
medo daquele timing, não é? Enquanto estão as obras. Estou a pagar uma renda, depois volto para aqui, depois ponho a vender. Não sei se sou eu que estou a complicar e a fazer aqui
É verdade, não,
um.
é uma instabilidade e tu disseste que não gostas dessa instabilidade. Podes também é ter um empréstimo, ou seja,
porque vais precisar de algum dinheiro para as obras, não é? Mais provavelmente sim. Desse dinheiro que tu tens disponível, dos 30
sim.
mil.
Nas minhas contas, sim.
Pois. Portanto, o que podes fazer também, para não ficares sem dinheiro, não é? É, ao mesmo tempo, procurares outra casa, mas eu ia sempre fazendo as contas, estás a perceber? Ou seja, qual é o valor que eu acho que vou vender o T5? Eu falava com muitas pessoas de imobiliárias, pessoas que percebem deste mercado, mesmo online, pesquisar um bocadinho online, perceber exatamente que tipo de coisas é que tu podias fazer para minimizar o custo das obras e maximizar o preço de venda, e ao mesmo tempo ires vendo, ok, mas eu quero um gap, eu quero uma diferença, eu quero um lucro no fundo, que é a diferença entre aquilo que nós recebemos e aquilo que nós pagamos, entre a casa que eu vou vender e a casa que eu vou comprar, de tu vais definir esse lucro, qual é que tu queres, ok? Eu acho que era importante definir, imagina, eu acho que vendo a minha casa por 700 mil, se fizer estas obras de 100 mil, estou aqui a pôr valores redondos só para ser mais fácil, portanto, no fundo, é 600 mil o valor que tu vais vender. Portanto, eu vou comprar, eu quero um lucro de 200 mil, eu acho que tens de definir isso só à partida, quanto é que tu queres de lucro, então o máximo valor que eu vou dar por uma casa é 400 mil. E a partir daí é pesquisares e fazeres as tuas escolhas. Se calhar não dá um T3, não sei se é uma hipótese para ti ter um T2. Isso acho que vai ser uma escolha muito pessoal que tu vais ter que pensar. Mas acho super importante tu definires à partida já qual é o lucro que eu quero ter. E depois pode ser mais 5 ou menos 5 mil euros, ok? Claro que já sabemos que quando estamos a falar em valores altos há sempre estas diferenças. Mas eu faria mesmo esta questão de quanto é que me falta para o FIRE? Porque tu já estás nesse percurso, portanto já terás, não sei em que percentagem é que estás, mas e qual era aquele valor que me punha muito perto, ou pelo menos a metade, ou mais de metade do valor FIRE? Porque a verdade é que quando estamos, imagina que o teu valor, e vou aqui simplificar, era 1 milhão. Ou seja, tinhas que ter 1 milhão investidos para seres FIRE. Se tu já estiveres nos 500 mil, depois é super... É muito mais rápido, não é de um ano para o outro, não é? Sabemos que não
sim,
é assim,
mas... Sim, mas nestes 10 anos quase que passa para esse 1 milhão sem pôr mais nada, não é?
Sem dúvida.
É isso mesmo, é esse o poder dos investimentos. Isto é, se tu imagina com esta decisão do T5 e ires para outro que se calhar tens que fazer algumas escolhas, e aí as escolhas, por exemplo, se calhar a zona é um... Não pode ser uma escolha, a zona tem que ser aquela zona, ok? Então dentro daquela zona, o que é que haverá? Se calhar um T3, um T2, estou aqui a dar exemplos, se calhar...
Ou até, desculpa, comprar uma casa mais velha e remodelar essa casa também, não é? Também pode ser uma opção, a casa que
Sim,
depois...
sabes que eu fui ver uma casa assim, que era basicamente quase menos 200 mil euros que esta, o valor dela, e fui ao banco tentar perceber o crédito que há de troca de casas, não é? E pensei, bom, eu com uma casa de 1 milhão... Claro que vou ter isto fácil, não é? Ah, e com as taxas de juro, o processo é neste momento, e podendo, não é? Que é o meu caso, o processo é ao contrário. Eu tenho que vender primeiro, senão ia pagar tipo 2 mil euros por mês até vender a casa.
Pois,
Portanto,
pois é.
o que é que ia acontecer? Ia vender mal. O primeiro que me desse 400 eu ia
Exato,
vender, não
claro.
É?
É isso que é importante, não teres essa pressa, é muito importante.
Eu acho que aí no processo da casa, da casa onde estás atualmente, existem aqui duas questões que são importantes também ponderares, que é a questão de se investires, não é, para fazer obras na casa para depois vender, o investimento que fazes nessa casa, ele depois conta em termos de mais-valias, não é? Portanto, é mais um investimento que foi feito na casa, entra como despesa.
Provavelmente sim.
Então, entra. Então, aqui é muito importante ter também isto em consideração, não é? Que fazer obras aí pode ser, de facto, uma mais-valia.
Mas ela não paga mais-valias, não é? Porque a casa é habitação própria e permanente. Se
Mas depois
correto?
paga se não investir a totalidade numa outra casa.
Ah, tens razão, tens toda a
Sim, é
razão.
verdade, é
Sim, ou
verdade.
seja, quando vender a casa, se usar só metade para uma casa de habitação própria permanente,
Tens razão.
25% vai pagar mais-valias, porque é 50% da outra metade, e aí é que entra esta questão das obras, que é muito importante, porque acaba por entrar como um custo e vai abater nessas mais-valias e vai trazer aqui uma situação ainda mais vantajosa. Então não é só perceber a questão do quanto é que eu quero investir aqui na casa para vender, ou seja, eu vou investir mais 100 mil para vender por mais 200 mil e na prática estou a ganhar 100 mil de lucro. Sim. Não é? Porque é isso que vai acontecer, mas também aqueles 100 mil que eu estou a investir, na verdade vão-me contabilizar depois para as minhas mais-valias em termos de investimento na casa, e eu vou conseguir pagar menos imposto. Então também é muito interessante aqui por este lado. Ainda assim, e eu agora quero trazer aqui uma questão um bocadinho mais de mentalidade, não é? E eu sei que é difícil, e aliás foi uma das coisas que tu falaste logo inicialmente aqui, foi: eu não quero viver esta instabilidade. Então, eu acho que o primeiro ponto é pensares muito bem qual é o preço que estás disposta a pagar por essa instabilidade. Okay? Porque eu acho que o que a Inês sugeriu foi maravilhoso, no sentido de, ok, vou investir, porque não disseste onde é que era a casa, mas não existem muitas zonas em Lisboa com casas antigas por T5s, não é? Antigos, portanto é fácil de perceber mais ou menos em que zona de Lisboa é que a casa está situada, e será certamente uma zona muito central, e por isso fazer aqui este investimento vai ser incrível, e certamente que a casa vai valorizar muito mais do que o investimento que tu vais fazer. Portanto, tens uma possibilidade de retorno muito maior do que vendendo agora pelo preço que ela está. Agora, a questão que se coloca é qual é o preço da tua instabilidade.
E a solução pode ser encontrar rapidamente mais, ou seja, em vez de pressa para vender, porque pressa para vender é sempre
mau, claro.
Mau. Se calhar um bocadinho de pressa para comprar.
Exatamente, exatamente. Pode ser essa.
Então, mas se eu comprar antes, tenho um problema dos juros, como estava a dizer, não é?
Tens um
Tenho que pagar
problema
10 mil
temporário.
euros.
Sim, tens um problema. Assusta-te, tens um problema temporário de juros, sem dúvida. Isso para ti é assustador, porque é um problema temporário, ou seja, daqui
Não, é
passado uns meses.
assustador e nem é confortável, porque imagina. Eu, para fazer as obras, tenho que ter um crédito, não é? E, portanto, coisa que eu não tenho nenhum crédito hoje em dia, nem de casa, nem de carro, nem de nada. Portanto, tenho mais uma despesa, e todo o dinheiro que tenho vai para essas obras. Portanto, fico e não tenho capacidade de pagar este tipo de valores, como é normal. Mas, por exemplo, se eu arranjar um sítio para viver durante as obras, porque realmente as obras eu não vou poder estar cá, porque são obras profundas, a casa tem 50 anos e nunca teve obras, e já que é para fazer bem, não é? Canos, eletricidade, tudo. Se eu arranjar um sítio para viver durante esses 6, 8, 10 meses, o que for destinado, não é? Eu depois posso sempre voltar para cá e sem pressa para vender, não é? Põe à venda, e depois é sempre mais fácil comprar uma casa do que vender, não é? Quando tiver CPCV assinado. Então, quer dizer, sempre haver um mercado, como é óbvio, não é? Mas agora sim, posso ir comprar.
Eu
É,
acho que
não é?
fazer um investimento em arrendamento durante esses 10 meses, um ano, faria sentido para ti, é porque acaba por ser um investimento, ou seja, é usar um bocadinho. O que é que eu pensaria? Pedir o crédito para as obras, sim, ok? Está tudo certo. E depois usar, se calhar, aquele dinheiro que tens disponível e que também recebes de herança, para fazer um investimento em arrendamento, se assim lhe quisermos chamar, não é? Obviamente não é investimento nenhum, porque vais estar ali e porque vais precisar de um sítio para viver, não é?
É um investimento camuflado, não
Mas
é?
é
É em
isso,
prol
é isso.
de outra coisa.
Exatamente, exatamente. Por isso é que eu lhe estou a chamar um investimento. Ou seja,
Exato.
quando contabilizares o valor da casa que estás a investir na casa para fazer a remodelação, o arrendamento acaba por entrar aqui como também uma parcela dos cálculos que tu podes fazer. Okay? Então, trazer este valor de arrendamento, ok, se eu quiser continuar na mesma zona, se calhar eu vou pagar 1.500 euros por mês de arrendamento, por exemplo, Então, quanto é que isto dá multiplicado por 10, não é? Daria 15 mil, se calhar 20 mil vais precisar para estar ali mais à vontade, e portanto, estes 20 mil também têm que entrar nas contas a fazer relativamente às obras da casa. Não é uma conta de obra, mas é quase como se fosse, não é?
Claro.
Então acho que a solução pode muito bem passar, porque como é que te sentirias? Mas sem nunca esquecer, não é? Que isto também traz alguma instabilidade, não é? Isto também significa instabilidade. Estar a mudar de um ano, num ano mudo para uma casa arrendada, no ano a seguir volto a mudar para a minha casa já remodelada, para depois daí mudar para uma outra casa quando conseguir vender a casa remodelada. Portanto, isto para ti já não constitui instabilidade. É essa a minha.
Não, não. É uma maneira de chegar ao destino final. Porque alugo uma casa durante um ano, isto é, eu não estou confortável, é vender tudo, pegar no dinheiro e não ter casa própria, não é? E só viver de aluguer do resto da vida. E depois ter meio milhão que invisto, etc, etc, etc. Não, eu preciso do meu cantinho. Mas continuo sempre a ter o meu cantinho, só que durante um ano estou fora do meu cantinho. Depois volto para o meu cantinho. E depois vou ter outro meu cantinho. Mas o meu cantinho é sempre meu.
Claro, eu acho que se
Estás
tu, sim, e por exemplo, se soubesses que tens um cantinho durante um ano, porque assumindo que as obras duram sempre um bocadinho mais do que nós
a perceber? Sim.
achamos, tu podes também falar, há muita gente que faz descontos anuais, se tu pagares, por
Tem
exemplo,
que
não
pagar
sei
um ano à cabeça.
se pagares um ano à cabeça, há descontos muito, muito grandes, portanto também podes tentar negociar por aí. Também dizer-te as condições do crédito, tu provavelmente já sabes, mas vê várias opções das obras. Tenta também depois vais conseguir pagá-las rapidamente, portanto não tentes também pensar muito super ao detalhe, tenta arranjar as melhores condições do crédito, mas sabendo que é um investimento e portanto daqui a um ano vais conseguir pagar esse crédito, ou seja, quando vendes a casa depois vais conseguir pagar esse crédito tranquilamente. Mas as rendas anuais, há muita gente que tem descontos muito grandes se pagar tudo à cabeça. Portanto, pode ser algo a considerares e depois também entra no teu IRS. Não sei se é
Claro.
vantajoso para ti ou não, mas um mês entra no teu IRS, portanto, não é incrível, mas é sempre.
Menos qualquer coisa, qualquer coisa.
É sempre menos qualquer coisa. Eu acho que pode ser uma boa estabilidade, não é? Saber que estás numa casa um ano, estás ali um ano a tratar das obras, até dás um ano que é para estares mais tranquila, e depois eu acho que tu criaste a tua solução, voltar para casa e com muita tranquilidade vender. É esse mesmo o segredo.
É, para vender bem. Porque comprar é mais fácil do que vender,
É mais
não é?
fácil, é. É mais
Sim,
fácil,
faltam
sem
em
dúvida.
casas, portanto.
E depois acho que aí tens uma segunda escolha a fazer, não é? Depois do vender a casa, comprares a tua própria casa e depois com o dinheiro que sobra, aí escolheres, ok, quero continuar de facto aqui com o investimento imobiliário e vou investir em imobiliário e depois aí ponderares. Ok, mas aí já será um investimento para arrendamento. Será que eu quero continuar na zona de Lisboa e ter este investimento para arrendamento na zona de Lisboa e se calhar já tenho aqui uma parte para investir e depois peço um crédito do restante e tento pagar antecipadamente? Ou será que eu quero afastar-me um bocadinho de Lisboa, ir para os arredores de Lisboa e se calhar tenho dinheiro para comprar a totalidade do imóvel, não é?
Eu
Então aqui.
até vou mais longe, eu já vi, já pesquisei, não é? Para ter essa resposta e já fui até para centro de Portugal, percebes? Que é para prosseguir, porque Lisboa está cada vez mais esgotada, não é? E as casas muito caras, portanto, se calhar mais vale ir mais para cima, andar para cima, para cima. Porque as pessoas também precisam de viver nesses sítios, não é? Também precisam de
Sim.
casa. Se calhar consigo comprar a pronto, sem créditos, sem nada, e pronto, já tenho uma com rendas mais baixas, não é? Mas a casa também me custou menos, e se calhar não tenho que pedir empréstimo, percebes?
Aí depois é fazer as continhas que a Inês ensina a fazer, não é? Aquelas
Exato.
continhas do qual é a rentabilidade versus investimento, não é? Mas acho que aí depois, como também a Inês costuma dizer, é um bom problema.
Exato.
Sim, eu acho que é tu pensares, eu gosto da ideia de ter pouco crédito, já percebi que tu também, não é? Porque há pessoas que gostam de ter várias casas e vários créditos, isso a mim estressar-me-ia. Eu já percebi que também é um bocadinho o teu caso, certo?
É mesmo, sim.
Então é mesmo afastar-te de Lisboa, fazeres as contas, mas sem dúvida que às vezes também não precisas de ir para o centro. Se calhar a 50, 100 km também arranjas outras coisas, mas é mesmo fazer as contas e eu acho que não devias descurar completamente o investimento em bolsa. É sempre ali um porto seguro, um porto seguro, atenção, não é seguro.
Exato.
Estou a dizer isto, mas
Agora temos
um.
um disclaimer.
Exato, vamos pôr. Mas é, se tu sabes investir em bolsa, se tens a tua estratégia, se estás confortável, é menos palpável, não é? O retorno, mas é sempre algo onde tu, se não precisares do dinheiro nos próximos anos, podes ir pondo. Ou podes, por exemplo, enquanto estás nessa indecisão, quando recebes o dinheiro, depois de pagares a tua casa própria, vai sobrar dinheiro, também podes fazer, olha, uma parte vou investir em bolsa e outra parte se calhar coloco, por exemplo, em certificados de aforro, até eu encontrar ou um depósito a prazo, enfim,
Sim. Sim,
é
que
alguma
agora os
coisa sem
depósitos a
risco.
prazo estão um bocadinho melhores, não
Exatamente. É,
é? E o
até eu
certificado de aforro é
encontrar.
onde eu tenho o meu fundo de liberdade. Mas também já pensei nisso, se calhar é mais fácil só pôr em ETFs e deixá-lo trabalhar por si.
Ai, não, mas o fundo de liberdade é importante estar num
Não é o
sítio.
fundo de liberdade, é o
Ah,
dinheiro
ok,
que
que
tu sobrar.
sobrar, o
O
que
fundo de
sobrar.
liberdade está lá,
Pois,
quietinho.
a
E o
nível de
TTF
facilidade.
também, quietinho.
Eu acho que aí vai depender muito, vai ser muito uma questão de paixão, não é? Eu acho que vai ser muito, ok, então neste
Pois.
momento tenho a minha casa, será que eu quero ter outra e gerir a parte do arrendamento? Ou será que eu não quero ter essa gestão na minha vida? E não é como nós falámos e falamos inclusive no curso, só investir em ETFs não significa não estar diversificado. Portanto, não tenho que investir em ETFs e também ter investimento imobiliário. Mas eu acho que se, aí nessa fase da tua vida, tu vais estar, porque isso vai acontecer daqui a 2 anos, 1 ano, se calhar, 2 anos, não é? Se calhar vais estar ou não cansada deste tipo de investimento, e aí podes tomar a tua decisão e realmente ir pelos dois caminhos, escolher só um, manter em Lisboa e ter um arrendamento mais alto, sair de Lisboa. Então, aqui há várias hipóteses, mas reforçando, não é? Já é um bom problema para gerir. Eu acho que a dificuldade aqui inicial era mais este desbloquear de qual é que poderia ser a melhor opção para conseguir fazer o dinheiro, não é? E depois a seguir já será uma decisão mais tranquila, até porque certamente não deixarás de trabalhar até lá, não é? Já falámos, serão aqui
Não.
mais 10 anos de trabalho e, portanto,
Idealmente,
esses.
não é? Se tiver que
Idealmente.
ser 15 ou 20, olha, são 15 ou 20.
Ah, eu
Mas
acho que vai ser
mesmo,
menos,
eu
eu
acho que
acho que
vai
vai
ser
ser
menos.
menos.
Mandem para o universo, vai ser menos.
Outra
Olha.
coisa, só a última coisa, que é. Não sei se te interessa o imobiliário também, em parte por receberes todos os meses. Acho que não sei se é esse o teu atrativo, se calhar em parte por ser algo um bocadinho mais palpável e porque estás confortável, não é? Mas também podes sempre investir em bolsa, mais, por exemplo, empresas que paguem dividendos. Ou seja, nós podemos conseguir esse retorno mensal também em bolsa com empresas que paguem dividendos mensais, por exemplo.
Pois, eu
Para.
nesta fase não invisto assim, invisto
Depois.
só acumulativos, não é? Como se chama?
Claro, mas no futuro, imagina,
Mas no
quando
futuro,
tens
sim.
uma quantia mais significativa, só vale a pena quando temos uma quantia muito, muito elevada. Isso que é importante para ti, esse retorno mensal.
É.
Há várias empresas e ETFs que pagam mensalmente, então é uma questão de avaliar. Eu não tomaria essa decisão já, mas no, na altura pondera todas as hipóteses. Ok, investir em bolsa, de que forma? Mais em acumulação, ou seja, o valor do investimento ir crescendo, ou então receber mensalmente, como é que eu prefiro, porque tu podes quase que ter investimento imobiliário investindo em bolsa, também podes investir, por exemplo, em REITs, que
Leite,
são
sim.
que pagam muitos mensalmente. Então também é algo que tu podes considerar e no fundo dá muito menos trabalho do que ter uma casa.
Sim.
Eu
A
acho
Inês
que
está chateada agora com os seguros.
eu estou chateada com a minha casa que está a deitar água. É verdade, estou um bocado. Mas eu acho que vai depender. Imagina, se tu tens um trabalho e se calhar não te apetece estar à procura de casas ou eu acho que vai ser muito o que é que tu vais sentir no momento que tu queres. E se é questão da renda mensal, eu ponderava esta hipótese também de bolsa e faz umas contas e percebe, consoante o investimento que tu tens, quanto é que tu receberias de dividendos por mês se investisses em bolsa, em ETFs, em REITs que pagam dividendos. Isto é muito complexo para quem nos está a ouvir, mas pesquisem ETFs e REITs, no fundo são formas de investir em bolsa. ETFs é um cabaz de ações, ou seja, em vez de investirmos numa ação individual, numa EDP, estamos a investir em várias ao mesmo tempo, portanto o risco é menor, há sempre risco, ok, do investimento em bolsa. E REITs são empresas que têm imobiliários, portanto basicamente essas empresas pagam muitos dividendos, pagam mensalmente uma espécie de renda, uma espécie de juro aos seus investidores, não mensalmente todas, algumas é só trimestralmente, outras semestralmente, mas há algumas que pagam mensalmente, se for interessante para ti. Eu faria essas continhas todas no momento. Sim. E mais do que contas pensaria, ok, e depois não é um para sempre. Imagina, tu podes investir em bolsa e depois, uns anos depois, vês uma oportunidade e podes até retirar uma parte do dinheiro ou pedir um empréstimo para investir em bilhar. Portanto, nunca é um não, não, mas pode ser uma boa hipótese se no momento não sentires que há nenhuma oportunidade e sentires que queres ter este retorno mensal.
Ou para descansar, sim, não é? Porque pode ser só para descansar. Neste momento estou farta de imobiliário, mas depois vou voltar. Pode ser.
Então até perceber como é que está o mercado. Se calhar nestes próximos 2 anos, com obras e aluguer de casa e volta para casa e vende casa e compra casa,
pois,
e etc.
Vou
estar tipo com a cabeça cheia. Pronto, vou só respirar um bocadinho, pegar no que sobra e pôr a investir e depois logo se vê, não é? E depois vou estudar como é que está o mercado.
Eu acho que pode ser uma boa hipótese. Ou então até estamos numa altura ótima para investir e tu consegues uma oportunidade boa, também pode ser, mas pensa nestas três hipóteses. Bolsa de acumulação, se calhar menos interessante para ti, mas já sabemos que pode ser interessante para o crescimento da nossa riqueza.
Nos próximos 10 anos acho super interessante. Atenção,
Pois.
Não é? Porque os cumulativos, os juros compostos é a melhor coisa, não é?
É.
E lá está, e quem não sabe, inscreve-se na próxima sessão, não é? Do Investidor Empoderado e vão
É
perceber.
isso mesmo.
Depois, aos 50, é que sim, gostava de começar a, pelo menos parcialmente, não é? Se não conseguir totalmente, como a Susana me perguntou ao início, pelo menos parcialmente, ter ali um bom fundo de maneio para, se eu quiser tirar uma licença sem vencimento de 1 mês ou 2 na minha empresa, se é possível, por exemplo.
Exato, exatamente. Porque imagina, há muitos ETFs e REITs que pagam cerca de 5%. Se tu tiveres 120 mil euros investidos, além de ficares com os 120 mil euros que oscilam em bolsa, ok? O investimento em bolsa tem risco e oscilações, mas significa que tu tens cerca de 500 euros por mês, só dos dividendos, ok?
Pois.
Portanto, não mantendo-se, digamos, o capital. Portanto, pode ser uma opção interessante para ti, que eu acho que vais estar um bocadinho farta depois de umas obras grandes, não é?
E muda, e vai outra vez, e para a frente e para trás, não é?
Mas acho que aí vai ser uma decisão tua e também em função do contexto. Às vezes temos que nos ajustar. Se o contexto estiver bom, se calhar para comprar e tu fizeres as contas e faz sentido e, não, e até consegues comprar sem dívida, por que não? Se não, não batas a cabeça à procura da melhor oportunidade, porque às vezes é difícil encontrar e imobiliário é difícil. E às vezes há muita gente que investe em imobiliário e estaria muito melhor a investir noutras coisas, não é? Como tu sabes. Só que não sabemos outra forma de investir e acabamos por investir em imobiliário, então não tenhas pressa. A pressa também é inimiga. E há estas oportunidades que eu acho que no momento fazer as continhas, sentaste-te umas horas contigo mesma e olhar para estes dividendos, e eu acho que tu vais conseguir decidir nesse momento.
Eu acho que já podemos convidar a Ana para ser nossa convidada daqui a 2 anos.
Exatamente.
E aqui vamos estar a discutir um novo bom problema.
Exato.
Ana, ajudamos-te?
Claro que sim, claro. Sim, eu precisava aqui perceber se eu estava a pensar nas hipóteses todas ou não, qual é que seria a mais sensata para os meus objetivos, que tenho-os muito claros na minha cabeça. Não estou
Isso é ótimo.
aqui a divagar, sei perfeitamente o que quero e quando quero, mas lá está, sendo agora eu a chefe de família, às vezes há-nos aquele friozinho na barriga, tipo, será que eu estou a fazer as opções certas? E não se vê com dois pirralhitos a tomar conta, dá sempre aquele medo, não é? De fazer as
És uma corajosa, Ana, és uma corajosa. Então, mantém-te assim, firme e forte.
É
Olha,
verdade.
tenho uma última pergunta para ti. O que é que queres que o
Conta-me.
dinheiro signifique para ti no futuro?
É esta liberdade de eu poder viajar pelo mundo, porque nós sabemos que os miúdos crescem, vão à vida deles, e eu tenho uma sede de conhecer o mundo, que tem que ser aqui alimentada, não é?
Contigo, eu vou contigo.
Pronto, vamos conhecer o mundo e cuidar de mim, e poder exercitar-me, que para mim a vida é a minha terapia hoje em dia, é o exercício físico e estar bem comigo mesma.
Ah, que bom. Não
Bom.
a diz isso também. Vai fazendo tudo isso
Ah,
até
pois
chegar
faço.
ao fire, não é? Que bom.
Obrigada, Ana. Muito
Obrigada.
obrigada, eu. Foi um
Obrigada a
prazer muito
nós.
grande ter-te aqui. Muito obrigada. Obrigada
Muito
também a quem
obrigada.
esteve do outro lado, a quem nos ouviu. Já sabem, se quiserem fazer parte deste nosso novo formato de podcast, enviem e-mail para info@financasnofeminino.pt e nós vamos ler todas as vossas partilhas e quem sabe pode ser a próxima a estar aqui connosco nesta nossa mentoria online, ao vivo. Um grande, grande beijinho e até ao próximo episódio.
Beijinhos a todas. Este podcast tem apenas fins educacionais e não constitui qualquer recomendação ou qualquer tipo de aconselhamento financeiro.
Eu sou a Inês.
Eu sou a Susana.
E este é o podcast onde falamos sobre dinheiro
sem tabus.